Nós estamos no 25º domingo do tempo comum. Mais uma vez é domingo, mais uma vez é o dia do Senhor. Para os pagãos, e hoje são tantos pagãos batizados, para os pagãos o domingo é dia de sol, dia de praia, dia de cerveja, dia de futebol. Para o cristão, o domingo é aquilo que o nome diz, Dies Domini. Daí vem o nome domingo, vem de Dominus, Senhor. O domingo é o dia do Senhor, é o dia do ressuscitado, é o dia da ressurreição, é o dia, portanto, de missa. Os judeus guardam o sábado descansando, o cristão guarda o domingo indo à missa. O que é mais importante no domingo? O descanso ou ir à missa? Ir à missa. Se um cristão precisar trabalhar no domingo, pode. Pode. Não é o normal, mas pode. Agora, um cristão não pode deixar de ir à missa no domingo. Ou à missa, no domingo, ou no sábado à tarde, à noite, que já vale pelo domingo. Mas veja, celebra-se o dia do Senhor, participando da ceia do Senhor, do sacrifício eucarístico de Cristo na Santa Missa. Então, um bom domingo. Quantas vezes eu já expliquei aqui? Para os pagãos, o domingo faz parte do fim de semana, não é? Para os pagãos, o fim de semana é o quite da sexta-feira, sábado e domingo. Isso é absolutamente pagão. Para o cristão, o domingo não é fim de semana. O domingo é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia. Na visão cristã, o domingo é o dia do qual Deus criou o céu e a terra. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus separou a luz das trevas. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Então, para os judeus, lá no Antigo Testamento, no primeiro dia Deus criou a luz. No primeiro dia Deus iniciou a criação. Aí vem Jesus e ressuscita nesse dia. É o dia da nova criação, da nova humanidade, que começa com o homem novo, com o novo Adão, Jesus ressuscitado. O domingo, veja, no Antigo Testamento, é o dia no qual Deus criou a luz. Faça-se a luz e separou a luz das trevas. Com a ressurreição de Cristo, brilhou para sempre a luz que nunca mais vai conhecer as trevas. Por isso que no Apocalipse, o escritor sagrado vai dizer: já não haverá mais noite, ninguém precisará mais da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus nos iluminará. Veja, Cristo ressuscitado será a nossa luz. Que coisa linda! Não haverá mais noite. De modo algum, porque agora a gente vive na luz do Cristo ressuscitado, ele que é o dia sem fim, o sol da justiça que não conhece ocaso. Que coisa linda! Tudo isso é o domingo. Então é o primeiro dia da semana. O Senhor hoje nos dá a chance de recomeçar. O Senhor hoje nos dá a chance de uma nova semana, de um novo tempo. O Senhor hoje nos dá a chance de deixar de lado os pecados da semana passada, as velhas atitudes. O Senhor hoje reúne em toda a terra o seu povo para a Santa Missa e ali lhe dirige a palavra na Escritura e depois se faz presente no pão partido e no cálice repartido na Santa Eucaristia. E nós hoje, novamente, como há 2000 anos atrás, como na tarde do domingo da ressurreição, nós reconheceremos o Senhor ao partir o pão, e o nosso coração arderá ao ouvir a sua palavra. Que coisa linda! E a gente então pode começar a semana dizendo: o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, existe esperança para o mundo, existe esperança para a nossa vida. Bom domingo então, caro ouvinte, bom domingo, caro irmão. Graças a Deus, que palavra tão forte essa, não é isso? É a palavra do profeta Amós. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse profeta. Ele viveu na mesma época do profeta Isaías, no século 8 antes de Cristo. Lembre, vamos recordar um pouquinho. Desde o tempo de Salomão, logo depois que Salomão morreu, Salomão era o filho de Davi. Davi foi o grande rei de Israel. Quando Davi morreu, veio Salomão. Salomão era um grande comerciante, um grande sábio, um grande administrador. Mas Salomão, infelizmente, entregou seu coração à prostituição com tantas mulheres, tantas rainhas pagãs, que terminaram enfraquecendo o coração de Salomão. Salomão também foi duro nos impostos. Quando ele morreu, o povo de Deus se dividiu. Você sabe disso, não sabe? O povo de Israel dividiu-se em dois reinos. O reino do sul, chamado Reino de Judá. Qual era a capital de Judá? Jerusalém. E quem governava em Jerusalém? Sempre os descendentes de Davi. Os reis descendentes de Davi. E as outras tribos, 10 tribos de Israel, formaram um outro reino no norte. Como se chamava esse reino do norte? Se chamava Reino de Israel. Também tinha apelido, Reino de Efraim. Então vejam, o norte, o reino de Israel. O sul, o reino de Judá. No sul, a capital, Jerusalém. E qual era a capital do norte? A cidade de Samaria. Então, o profeta Amós profetizou no reino do norte, no reino de Israel. O profeta Isaías, que era mais ou menos da mesma época de Amós, profetizava no reino do sul, no reino de Judá. Então era um povo só, o povo de Deus, o povo de Israel, mas dividido em 2 reinos. É danado, né? Sempre o pecado dividindo, sempre o pecado criando cisânia. Pois bem, agora deixa eu falar um pouquinho de Amós. Amós, ele não era profeta de profissão. Coitado de Amós. Primeiro, ele não era do reino do norte. Profetizou no reino do norte, mas ele era do reino do sul. Como eu que sou alagoano, estou aqui em Sergipe, entre os sergipanos. Deus mandou o profeta Amós viajar para o reino do norte e profetizar lá. Na verdade, Amós, ele era agricultor e pastor. Ele tangia gado, ele cuidava do gado e plantava sicômoros. Era roceiro, era agricultor. E Deus, no entanto, tirou de trás do rebanho e mandou que ele fosse profetizar no reino do norte ao povo de Israel. Eis aí, a profecia de Amós é dura, duríssima. Por quê? Qual era o pecado do povo de Israel? O povo de Israel tinha enriquecido e tinha esquecido Deus. Tinha enriquecido e tinha caído na idolatria. Tinha enriquecido e caiu no esquecimento da lei de Deus e caiu também na imoralidade e na injustiça. O rico oprimia o pobre, vendia o pobre por um par de sandália. A imoralidade sexual corria solta e a idolatria. Então vocês vejam como é interessante, não é? Como a história se repete. Basta uma sociedade esquecer o seu Deus que ela se degenera. Será que isso não está acontecendo também com a nossa sociedade? Que sempre viveu no santo serviço de Cristo. Será que não começa com o progresso, com o crescimento das cidades? Será que não está começando a esquecer Deus? Eu participava recentemente de uma procissão no interior do nosso estado e observava como os jovens, a procissão passando, como muita gente, adultos também, já não tiram chapéu por respeito, já não se levanta por respeito. Fica ali, sentado estava, sentados continuavam. De chapéu estavam, de chapéu continuavam. Vendo televisão ou bebendo estavam e continuavam assim. Vejam, vai se perdendo o sentido das coisas de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, quando o homem perde o sentido de Deus, ele se torna o bicho mais perigoso que existe. Então, Israel esqueceu a Deus. Israel começou a encantar-se com a sua riqueza. Hoje a gente se encanta com a tecnologia, com as máquinas, com a vida social, a alta sociedade, com futilidades, e vai tirando Deus do coração. O resultado, meus irmãos, o resultado, uma vida sem sentido. O resultado, o homem que já não respeita o outro como irmão. Então a injustiça social, a imoralidade, a vazão aos instintos mais baixos nossos. E a gente vai perdendo a alegria de viver. É numa sociedade assim, no século 8 antes de Cristo. Imagine que coisa. 800 anos antes de Cristo e problemas tão parecidos com os de hoje, 2100 anos depois de Cristo. Então, numa sociedade assim, o profeta Amós foi mandado por Deus. E a mensagem de Amós era horrível, era dura. Ou Israel se converte, ou será destruído. E aconteceu, viu? No ano 722 a.C. Pode anotar no seu caderninho aí. 722 a.C. Vieram os assírios e destruíram o Reino do Norte. E até hoje, o Reino do Norte desapareceu da história. 10 tribos de Israel. 10 das 12, 10 foram varridas. Pela infidelidade, pela falta de conversão a Deus. Meus irmãos, que coisa dura. Que coisa dura. Mas vamos para a leitura. A leitura de hoje, vocês escutaram, é de Amós, capítulo 8, versículos 4 a 7. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Então, era aquilo que eu dizia, a injustiça social. O profeta Amós não condena só a injustiça social. Ele condena a imoralidade, ele condena a idolatria, ele condena a piedade falsa, uma piedade só externa, mas o coração longe de Deus. A mesma coisa o profeta Isaías fazia também. Você pode olhar lá no profeta Isaías, quantas vezes o profeta vai criticar do mesmo modo. Pode olhar o capítulo 1 do profeta Isaías, lê Isaías 1 e você vai ver, entende? Como o profeta critica também o reino de Judá no sul pelo mesmo pecado. Pois ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. E repare que coisa mais feia. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? Quando passará o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar o pobre com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, para pôr à venda o refugo do trigo. Que coisa triste! Repare, todo mês a lua nova era dia santo para os judeus. O sábado, dia santo. Pois os ímpios, os pecadores dizem, quando vai passar logo essa lua nova? Quando vai passar logo o sábado? A gente quer cuidar dos negócios da gente. A gente quer enriquecer, roubando, adulterando medidas. Meus irmãos, como as coisas não mudaram. Como ainda hoje a gente esquece a Deus para cair no pecado. Em tantos tipos de pecado. E aqui o pecado da leitura de hoje é o pecado do roubo. O pecado da injustiça para com o irmão. A desonestidade. Meus irmãos, nós precisamos, em nome da nossa fé, ter cuidado para não praticar a injustiça contra ninguém. Não roubar o pobre. Não pisar o fraco. Existem coisas simples que a gente tem que olhar na nossa vida. Por exemplo, você, como é que trata as pessoas mais frágeis que você? Por exemplo, a pessoa que trabalha na sua casa. Sua empregada, seu empregado, seu motorista, se você tiver. Você sabe dizer muito obrigado? Você sabe dizer bom dia? Você sabe pedir por favor? Você sabe respeitar o pobre? Você sabe respeitar aquele que é mais fraco que você? Você sabe ajudar aquele que precisa da sua ajuda? Socorrer aquele que precisa do seu socorro? Você é certo, é reto nos seus negócios? Você lesa? Você prejudica alguém nas suas coisas? Oh, meu irmão, minha irmã, aquele que teme a Deus tem que andar na retidão, tem que respeitar o seu próximo. Pois olhe como Deus diz, está aqui no versículo 7, por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Deus diz, nunca vou esquecer esse pecado desse povo. Nunca vou esquecer essa maldade. Nunca vou esquecer essa injustiça. Nunca vou esquecer essa aberração diante de mim. Meus irmãos, a gente não pode não, viu, amar a Deus sem amar os outros. A gente não pode não amar a Deus, dizer que crê em Jesus, desprezando os outros. Lembre do que o Senhor diz. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo. E lembre do que diz a Sagrada Escritura na primeira carta de São João. Deus é amor. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, odiar aqui quer dizer não ama o seu irmão, não preza o seu irmão, é mentiroso. Pois bem, que fique no nosso coração essa palavra tão forte do Senhor, essa denúncia tão forte do Senhor. Senhor Jesus, converte meu coração. Senhor Jesus, ensina-me a amar. Ensina-me a ver em cada irmão a Tua santa presença. Sobretudo, Senhor, ensina-me a Te ver na presença do fraco, na presença do humilde, na presença do pobre, na presença daquele que, machucado pela vida, não tem ninguém que o defenda, não tem ninguém que o possa valer. Ajuda-me, Senhor, a nunca pisar no fraco, a nunca desrespeitar aquele que precisa de mim. Que beleza o nosso Deus, meus irmãos, que beleza. O Senhor tão grande, o Senhor que está acima das nações, o Senhor tão glorioso, o Senhor que tem o seu trono no céu, e no entanto, Ele levanta da poeira o indigente, do lixo, Ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Que coisa o nosso Deus! Essa palavra de nosso Senhor, meus irmãos, essa palavra de Deus para nós, da primeira carta de São Paulo a Timóteo, tem tanto ensinamento. Vamos lá. Primeiramente, olha o que São Paulo diz. Eu recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Então aqui, uma primeira coisa muito bonita, a missão sacerdotal do cristão. Nós somos um povo sacerdotal. Pelo batismo, pela crisma, nós somos o povo de Deus reunido em Cristo. Cristo é a única ponte entre Deus e os homens. Cristo é o único sacerdote, o sacerdote santo e perfeito. Mas pelo batismo e pela crisma, a gente participa do sacerdócio de Cristo. O cristão, então, tem a missão de interceder pelo mundo, de rezar pelo mundo, de agradecer a Deus pelo mundo, de louvar a Deus pelo mundo, de pedir perdão a Deus pelo mundo. Esse sacerdócio do cristão se exerce na própria vida. São Paulo, se você olhar na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, São Paulo vai dizer: eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como uma vítima agradável, santa. Este é o vosso culto espiritual. Mudai a vossa mentalidade, não vos conformeis a este mundo. Então veja, o cristão na sua vida deve interceder pelo mundo inteiro. Nós somos o povo santo. Nós não somos um povo de santinhos, nós não somos melhores do que ninguém, mas somos um povo santificado, somos um povo santo, porque fomos lavados pelo Espírito Santo no batismo, porque fomos ungidos pelo Espírito Santo na crisma, porque comungamos das coisas santas do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. Então nós somos o povo sacerdotal. Se a igreja, o povo de Deus, não interceder pelo mundo, não há quem interceda. Se a igreja, o povo de Deus, não louvar pelo mundo, não exortar o mundo, não há quem louve e quem exorte. Então veja, São Paulo diz a Timóteo, né? Timóteo, bispo, em Éfeso, e São Paulo diz: eu, tá certo? Te exorto, eu recomendo que se façam orações, preces, súplicas e ação de graças por todos os homens. O cristão tem esse dever. Por exemplo, na missa, a gente reza pelos vivos, pelos mortos, pelos crentes, pelos descrentes, pela igreja. Então ali a gente está exercendo o nosso ofício sacerdotal. Você no seu texto, na sua leitura da Bíblia, na sua oração, você tem o dever de rezar pelo mundo. Depois São Paulo diz, olha, que os cristãos rezem pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Então, a nossa oração deve ser por todos, mas, de modo especial, pelos governantes. Não é para bajular os governantes, mas para que os governantes dobrem o coração diante do Senhor, para que nossos governantes governem com justiça, com retidão, visando o bem comum. Então, que coisa bonita isso, rezar pelos governantes. A igreja tem este dever. E você, como cristão, eu como cristão, temos esse dever, rezar pelo senhor presidente, seja ele quem for. Seja ele bom ou ruim, rezar por ele. Se com oração não for bom, imagine sem oração. Rezar pelos nossos senadores, deputados, rezar pelos senhores governadores de estado, o governador do nosso estado, rezar pelo prefeito, a prefeita de nossos municípios. Então, rezar para que governem retamente, governem com sabedoria para que nós possamos ter paz. E aqui eu chamo a atenção também para o nosso compromisso, não só de rezar, mas no caso de uma democracia, de saber elegê-los bem. Eleger não vendendo o voto por um par de sandálias, não vendendo o voto por um emprego, não vendendo o voto por dinheiro. Quem recebe dinheiro, e o dinheiro corre solto nas eleições, corre solto, a coisa está feia, as notícias que nós temos são vergonhosas. Compra-se voto de norte a sul, agora peca contra Deus quem vende e peca contra Deus quem compra. Se você vende seu voto, você vende sua consciência. E o homem que vende de sua consciência é um danado. Entende? O homem que vende sua consciência se rebaixa diante de um outro. Então não venda seu voto. Vote pensando no bem comum. E não vote em quem vai apoiar projeto de aborto para o Brasil e casamento homossexual para o Brasil. Em nome de Cristo, eu exorto, por favor, não destruam a vida apoiando o aborto. Não destruam a família apoiando o casamento homossexual. Aqui eu quero deixar claro, um cristão não deve nunca desrespeitar os homossexuais. Se uma pessoa é homossexual, deve ser respeitada. Para um cristão, a prática da homossexualidade é pecado, mas nós devemos respeitar também quem peca, tá certo? Se duas pessoas do mesmo sexo querem viver juntas, a gente deve respeitar. Se essas pessoas querem ter direito, uma, a herdar a herança da outra, uma, a se beneficiar do plano de saúde da outra, é um direito delas, dessas duas pessoas. Agora, o que elas não têm direito, não têm, e nós não queremos dar um direito que eles não têm, é de inventar um casamento postiço, chamar isso de casamento. Aí não, porque aí não é o direito deles, é o direito da grande maioria de ter uma ideia correta, serena e natural do que é casamento. O meu direito não pode destruir o direito dos outros. Então, casamento homossexual, não. E lembrem, os senadores e os deputados federais vão dizer sim ou não a essas duas coisas. Então você tem a obrigação, você que é cristão, e você de boa vontade, que está me escutando, mesmo que não seja cristão, pense bem se essas duas coisas não vão contribuir para desumanizar e destruir a nossa sociedade. Então o seu dever é perguntar, deputado, candidato, o senhor vai votar a favor do aborto? O senhor vai votar a favor do casamento homossexual? Deputado, como é que o senhor vai votar contra o aborto se o seu partido exige que o senhor vote a favor? Como é que o senhor vai fazer? Como é que o senhor vai fechar essa equação, senhor deputado? Eu quero saber, para saber se eu vou votar no senhor ou não. Seu partido diz que o senhor tem que votar a favor do aborto. E agora, eu lhe pergunto, o senhor vai votar? Mas se o senhor for votar a favor, você vai perder o seu mandato. Como é? Porque eu, como cristão, não posso votar em quem apoia o aborto. Eu, como cristão, não posso votar diante de Deus. Eu não posso votar sob pena de pecado grave, sob pena de sujar minhas mãos de sangue, num deputado, num senador, que vá votar a favor do aborto. Olhe, meus irmãos, nós teremos o país que a gente merecer, que a gente construir. Cuidado. Não vote pensando só em benefícios materiais. Não vote pensando em benefícios somente econômicos. A riqueza de um povo é muito mais do que simples riqueza material e econômica. A riqueza de um povo passa pelo respeito à sua fé, às suas tradições, às suas instituições mais sagradas. E a família e o respeito à vida são nossos valores mais sagrados. Então, São Paulo pede que nós rezemos pelas autoridades, rezemos por nossas autoridades, para que governem com justiça. A gente tem o costume de criticar os governos, e é direito nosso, é direito na democracia, mas a gente tem o dever de rezar por eles também. Então, se a gente critica, não esqueça também de rezar. E aí São Paulo diz uma coisa bonita, olha, diz: isto é bom e agradável a Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Está aí, Deus quer a salvação de todos, de todos. Por isso o cristão deve anunciar Jesus a todos, porque só há um Salvador, Jesus Cristo. E todas as religiões não são boas, não? Só não. Só existe uma religião verdadeira, o cristianismo. Como só existe uma igreja de Cristo, a católica. Isso você aprendeu desde pequenininho. A gente respeita as outras religiões. E a gente respeita as outras denominações cristãs. Mas veja, olha o que diz a Escritura. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Então não se esqueçam nunca disso. Só há um Deus verdadeiro. Um cristão pode crer em orixá? Não. Não. Se um cristão crê em orixá, não é mais cristão. Um cristão pode cultuar os orixás? Não. Isso é idolatria. A gente respeita quem cultua, mas a gente não pode cultuar. Um cristão pode invocar os mortos? Não. Isso é abominação, está na Escritura. Um cristão pode crer em reencarnação? Não. De jeito nenhum. Isso é contra a palavra de Deus e é contra o bom senso, é contra a razão. Mas e quem invoca os mortos? E quem cultua orixá? Quem invoca os mortos e cultua orixá tem nosso inteiro respeito. Tem o direito de fazer isso. Mas a gente nunca aprovará. Uma pessoa que crê em reencarnação pode comungar? Não, não pode comungar. E se comungar? Está em pecado. Está colocando brasa na própria cabeça. Eu posso misturar a minha fé católica com outra igreja? Não, não posso não. Eu posso dizer que sou católico e sou espírita? Não, de jeito nenhum. Se você disser isso, você não é católico mais. Não pode nem comungar. Não pode nem se confessar. E se eu vou ir me confessar? A confissão é inválida. E se eu for comungar? A comunhão é sacrílega. Não é brincadeira, minha gente. Essas coisas têm que ser levadas muito a sério. Então, veja, uma coisa é respeitar todas as religiões. Uma coisa é respeitar a consciência das pessoas que creem diferente da gente, que pensam diferente da gente. Outra coisa é a gente dizer que é tudo igual, tudo é verdadeiro e tudo serve ao mesmo Deus. Isso está errado. Ah, mas Deus é um só. Exatamente. Porque Deus é um só, uma só é a religião verdadeira e uma só é a igreja de Cristo. Exatamente, porque Deus é um só. Ah, mas fala de Deus. Mas de que Deus está falando? Veja bem. Então, não é assim. Religião, só quem pode fundar é Deus. Ele fundou. Tá certo? Fundou a igreja. Mandou o seu filho e seu filho fundou a igreja. E que igreja é essa? A igreja católica. Então, meus irmãos, respeito por todos. Profundo respeito. Diálogo com quem quiser dialogar, mas sem ceder um milímetro daquilo que é a verdade. Então, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí você pode perguntar, mas Dom Henrique, só quem é católico é que se salva? Não, eu não disse isso. De jeito nenhum. Eu disse que a igreja católica é a igreja de Cristo. E disse que a única religião verdadeira é o cristianismo. Então quer dizer que um budista pode se salvar? Pode, Cristo morreu por todos. Cristo morreu por aquele budista. Cristo conhece a consciência do budista. A missa que a igreja oferece, oferece por todos. A missa, a igreja oferece por vivos, defuntos, crentes e descrentes. Agora, se Deus quer salvar aquele budista, o desejo dele é salvar, ele sabe como. Mas o modo que a gente conhece é esse. Só há salvação através de Cristo. E do Cristo que exerce sua obra salvífica, sua obra de salvação na igreja. Só há um Deus, o Deus apresentado por Jesus Cristo. Não existe outro. E só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? É Maomé? Não. É Allan Kardec? Não. É Buda? Não. E quem é? Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro nome debaixo do céu no qual nós possamos ser salvos. Não é esse, né, cristão, a sua fé? Não foi isso que você aprendeu no catecismo, não foi? Não foi isso que você aprendeu desde criancinha? Guarda essa fé porque só essa é verdadeira, viu? O resto é conversa fiada. A gente respeita, mas a gente não pode concordar. Tá certo? Então vejam, e aí São Paulo diz: esse homem, Jesus Cristo, que é Deus, se entregou em resgate por todos. Aqui tem uma coisa que deixa eu avisar a vocês, viu? Você se lembra das palavras da missa, na hora de consagrar o sangue de Cristo. Como é que diz? Tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Eu vou logo prevenindo a vocês que nesses 3, 4 anos, uma palavrinha aqui vai mudar, tá certo? Que será derramado por vós e por muitos, porque foi assim que Cristo disse, por muitos. É verdade que esse muitos tem o sentido de que Nosso Senhor morreu por todos. Veja, uma coisa é morrer por todos, outra coisa é salvar todos. O bem-aventurado Anchieta dizia que Nosso Senhor, ainda que tenha morrido por todos, talvez não salve a todos. Por quê? Porque só salva quem aceita a salvação. Né? Quando Jesus diz por muitos, quer dizer, por aqueles que vão aceitar a salvação. Então, se prepare, porque a igreja vai deixar ainda mais claro isso, traduzindo, porque em latim, todos os livros de oração da igreja são em latim, e depois são traduzidos para as outras línguas. Em latim, a expressão é por muitos. Aí, em português, traduziram por todos. E agora, o Santo Padre está pedindo que se traduza ao pé da letra. Será derramado por vós e por muitos, promultos para a remissão dos pecados. Tá certo? Por muitos, quer dizer, pela multidão, por aqueles que creem no Senhor. Então tem duas coisas aqui. Ele morreu por todos, morreu. Mas essa salvação só vai ter efeito de verdade em quem? Naqueles que aceitarem. Tá certo? Então, estou explicando isso porque é importante a gente já ir entendendo isso. Vamos esperar que venha a aprovação da nova tradução. Ainda não veio, está sendo preparada. A igreja faz tudo com calma, mas já pede que a gente vá explicando ao povo isso. Então, São Paulo termina dizendo, olha, quero, portanto, que em todo lugar os homens, quer dizer, os cristãos, façam oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, rezar, rezar, tá certo? Uma igreja que não reza, não é igreja. Um cristão que não reza, não é cristão. Rezar. Não basta trabalhar pelo reino de Deus. É bonito trabalhar, viu? Trabalhe. Mas mais importante do que trabalhar é rezar. Rezar pelo reino de Deus. Nosso Senhor ensinou a pedir, venha, Senhor, o teu reino. Quer dizer, que os homens se abram da tua palavra. Que os homens deixem que tu reines no coração deles e no coração do mundo. É bonito esse evangelho, mas é meio complicadinho, né? Hein? E aí, como é que a gente vai explicar? Vamos lá, vamos pegar aqui trechinho por trechinho. Vejam. Jesus contou uma parábola. Um homem rico, esse homem rico não é ladrão não, viu? É um rico decente, veja. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. O cara era ladrão, desonesto, tá certo? Então veja, ele o chamou e disse, que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar meus bens. Está na rua. Agora eu vou logo avisando a você, viu? Um dia você vai escutar Deus dizer isso para você. Presta contas da tua administração. Quer dizer, o que fizeste com a vida que eu dei para tu administrares? Eu te dei a vida. A vida não é tua. Eu te dei para que tu a administres com sabedoria. Presta conta da tua administração. Cuidado, meus irmãos. Brinque com a vida, não. A vida é tão séria, a vida é tão bonita. A vida é uma só. Eu já disse que não existe reencarnação. Então, leve a sério essa vida. Viva essa vida intensamente. Viver intensamente não é curtir adoidado. Viver intensamente não é esbanjar a vida com besteira. Viver intensamente é viver uma vida que vale a pena. Uma vida que seja aberta para Deus e para os irmãos. Mas vamos lá. Então, está na rua, administrador. O administrador pensou, olha que cabra mais imprestável, escute só. Ele pensou, o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho força. Repare que bicho preguiçoso. De mendigar tenho vergonha. Esse é como o Chechel. gosto de comer mole. Eu me lembro que uma vez, lá no estado da Paraíba, os paraibanos também escutam alguns aí, um tempo aí, queriam aprovar uma lei lá na Paraíba que todo governador, uma vez terminado o mandato, ficava aposentado para sempre, ganhando o salário de governador. Eu acho que depois aprovaram, eu acho que também aprovaram em Alagoas, acho que em Sergipe, em todo canto. Mas o povo paraibano chamava essa lei de Lei Xexéu. Por quê? Porque é a lei de comer mole, né? O xexéu só come aquela comidinha mole. Pois é, aquela, né, não estraga nem os dentes. É o caso aqui. Veja, para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. O que é que eu vou fazer? Eu não quero trabalhar, também não quero estar pedindo o que é feio. Ah, já sei o que vou fazer para que me recebam depois que eu for despedido. E vai fazer uma malandragem. Vai dar uma maquiada de caixa. Vai roubar, chama o devedor do patrão, o patrão era rico, certamente um empresário para aquela época, chama um primeiro que devia ao patrão, diz, quanto é que tu deves ao meu patrão? 100 barris, senta aí depressa, eu vou aqui ajeitar o caixa, coloque 50, pronto, eu vou baixar pela metade a tua dívida. E tu, chama outro, quantas medidas de trigo tu deves? Eu devo 100, escreve aí 80, ou seja, fazer amizade, fazer conchavo, para quando estiver no olho da rua, ser bem recebido por esses aí. E aí Jesus disse que o patrão ficou admirado e elogiou o administrador desonesto. Não entenda, não elogiou a desonestidade, mas ficou admirado com a esperteza. E aí Jesus constata uma coisa que a gente vê todo dia. Os filhos das trevas, os filhos deste mundo, nessa época de eleição a gente sabe disso, a gente vê isso tão direitinho, né? Os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Oh, meu Deus, por que é assim, meu irmão? Por que é que para conseguir as coisas, porque não presta, é tão fácil? Para conseguir as coisas para o mundo é tão fácil? Por que é que tudo que é do reino de Deus, tudo que é para o bem, por que é que é tão difícil? Não é? Por que é que os filhos da luz não são tão animados para fazer o bem quanto os filhos das trevas são animados para fazer o mal? Por quê? Então essa é uma primeira lição. A gente aprender a colocar o entusiasmo no que é bom, no que é de Deus. A gente ser cristão, não amador, mas profissional. A gente aprender a se empenhar pelo Cristo, pelo bem, como os maus se empenham pelo mal. Mas aí depois Jesus, olha, no versículo 9, Jesus diz uma coisa que é difícil de dizer. Eu já perguntei aqui ao Dudu se ele quer explicar, o danado não quer. Mas olha aqui esse versículo 9. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Jesus está aconselhando a gente a fazer a mesma malandragem do homem desonesto. Repare o que Jesus está dizendo. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. É não, meus irmãos, Jesus não está ensinando malandragem, não. Deixa eu explicar a você. Repare como é bonito. Primeiro, o que é esse dinheiro que Jesus está falando? Dinheiro aqui é todo o bem que a gente tiver. Dinheiro aqui é minha inteligência, é o meu dinheiro, são meus bens materiais, minha família, meu talento, minha saúde, a beleza física, o vigor, tudo que eu tenho de bem material ou de bem espiritual é dinheiro, é riqueza. E Jesus diz, usai o dinheiro injusto. Por que Jesus chama isso de injusto? Injusto porque tudo isso é ambíguo, tudo isso em si não é mal, mas pode me fazer apegar o coração. E podem me desviar de Deus. Todos os bens que eu tenho nesse mundo, pode ser material, pode ser espiritual, todos esses bens, se eu não souber usá-los com sabedoria, eles me desencaminham. Eles me levam para a soberba, para o orgulho, para o fechamento, para o desconhecimento de Deus, para a impiedade. A ponto de arrebitar o meu nariz, e se eu não disser mais pensar, quem é Deus? Preciso de Deus não. Veja, por isso Jesus chama de injusto, porque é ambíguo. Então vamos lá entender. Usai os vossos bens neste mundo, esses bens que em si são ambíguos, usai para fazer amigos. Mas que amigos? Que amigos? Aqueles que vão estar no céu um dia, os pobres, os justos, os piedosos, os necessitados. Usai os bens desta vida. Usai aquilo que poderia até prender o vosso coração e vos mandar para o inferno. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, quando esta vida acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu já disse isso aqui há uns dois domingos. Uma das maiores emoções que eu sinto na vida é quando eu ajudo a um pobre e ele olha para mim e diz, Deus lhe pague. Ou quando diz, Deus te abençoe. Aqui um dia na catedral, eu ajudei uma pessoa e a pessoa olhou para mim e disse assim, que nunca falte o pão na sua mesa e que nunca falte a bênção de Deus na sua vida. Uma mulher pobre disse isso. Veja, são esses que vão nos receber um dia nas moradas eternas. Os filhos do mundo fazem amizades com os grandes para serem recebidos nos palácios pelas mãos dos lobistas. Os filhos de Deus devem fazer amizade com os amigos de Deus, usando bem os dons dessa vida, porque são esses amigos de Deus que vão dar testemunho da gente um dia diante de Cristo. Eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estava nu, tu me vestiste. Doente e preso, tu me visitaste. É o contrário da primeira leitura de hoje, dos ímpios que querem roubar. Está vendo, Dudu? É isso que Nosso Senhor está querendo dizer. Repare como é bonito o que Jesus quer dizer. Que a gente tenha esperteza. A esperteza. Você que tem bens, que tem dinheiro, ajude. Ajude a quem precisa. Quando a comunidade, quando a igreja pedir ajuda, não é para enriquecer padre não, minha gente. Ajude. O que você puder fazer. Às vezes um empresário poderia dar uma ajuda que para ele é tão pequena, mas que pode ser tão grande para quem recebe. Às vezes, R$5 que eu dou a quem está realmente numa situação de miséria, para mim é nada, para aquele que recebeu é tanto. Faça amigos, mas faça amigos, não que abra para vocês o palácio do governo, ou a Assembleia, ou a Câmara de Deputados, mas amigos que lhe abram o céu. Fazei amigos com dinheiro injusto, com os bens desta vida que poderiam lhe mandar para o inferno. Fazei amigos de verdade. Pois quando acabar essa vida, quando acabarem esses bens que você não leva para o seu caixão, esses amigos vos receberão nas moradas eternas. Jesus é uma coisa linda, né? Jesus não erra uma. Jesus não joga uma palavra fora. Mas ele vai ainda mais. Escute bem o que ele diz. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Então Jesus, veja, insiste na nossa coerência de vida. Jesus insiste em que a gente faça isso, conquistar o céu, não só nos grandes momentos, não só nos atos grandes, mega eventos, mas no dia a dia, nas pequenas coisas. Como você trata sua empregada, hein? Como você trata aquele que ajuda você? Como você trata seu filho? Como você trata aquele que depende de você? Como você trata aquele que é seu subalterno no trabalho? Como você trata aquele que é seu aluno, se você é o professor? Ser fiel nas coisas pequenas, para que nas coisas grandes, na sua vida toda, você seja desses que é esperto, porque faz amigos para a eternidade. E aí Jesus diz, volta aqui um versículo difícil, por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Vamos traduzir? Vamos explicar? Se você não é justo, se você não é fiel com essa vida, com os bens dessa vida, que são tão passageiros, se você não os usou bem, como é que Deus vai lhe dar o verdadeiro bem, que é o céu? Se você não soube usar bem essa vida, como Deus vai lhe dar a vida eterna? Se você não soube apreciar os bens desta vida, que são injustos, quer dizer, que são ambíguos, que se derretem, que são passageiros, como você vai ser digno da vida eterna? Se não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? O que quer dizer isso? A vida não é sua. A vida é de Deus. Você não se fez a você próprio, você não se escolheu, você não pediu para nascer, você não deu a vida a você. A vida é de Deus. Se você não é fiel em cuidar bem dessa vida que não é sua e que se acaba, como Deus vai lhe dar a vida de verdade, que é a vida do céu? Está vendo? E aí Jesus termina prevenindo. Ninguém pode servir a dois senhores. Não. Porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quer dizer, vós não podeis servir a Deus apegando-vos a estas coisas todinhas. Você não pode servir a Deus se você endeusa a sua família. Você não pode servir a Deus se você endeusa seus filhos, seu marido, sua esposa, sua empresa, seu trabalho. Você não pode servir a Deus se você endeusa seu corpo, a beleza física, a forma física. Você não pode servir a Deus se para se eleger você vende sua consciência. Ser deputado a qualquer preço? Não, seu pagão. Ser senador de qualquer jeito? Não, seu ímpio. Ser governador, presidente, a qualquer custo, passando por cima de tudo? Não. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isso vale para nós todos, vale para mim, bispo, vale para você. Cuidado, meus irmãos, cuidemos com o modo como gerenciamos a nossa vida. Gerenciemo-la com sabedoria, plantando de tal modo esta vida que possamos colher a vida eterna. São Bernardo de Claraval, no século XII, dizia: nossa vida neste mundo é semente de eternidade. É bonita a palavra de Deus, não é? É bonita a palavra de Deus. Por isso, rezemos, como disse São Paulo na segunda leitura, sobretudo pelos nossos governantes, para que governem com justiça, tá certo? Buscando o bem dos outros, sobretudo dos fracos, dos pobres, dos desvalidos, dos necessitados, e não buscando simplesmente o seu próprio interesse. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro? Do que adianta uma cadeira no governo e o inferno eternamente? Pois bem, pensemos bem. Muito bem, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.